Num tranquilo hospital, um bebê chegou ao mundo prematuro, mas aparentando uma saúde robusta. No entanto, o seu destino levou-o à unidade neonatal, onde seria submetido a uma rigorosa observação. O que ninguém poderia prever é que ele jamais deixaria aquelas paredes com vida, tal como outros 7 inocentes recém-nascidos. Um enigma sombrio pairava sobre o hospital Countess of Chester, e a inquietante pergunta persistia. Por que razão a taxa de mortalidade infantil havia subido de forma tão misteriosa? Entre murmúrios e suspeitas, as sombras de uma figura começaram a emergir como uma possível explicação. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana eu trago-vos um caso bastante recente, aliás, é o caso, penso eu, da serial killer descoberta mais recente e esteve nas bocas do mundo no último mês, e é o caso da Lucy Lefty. Se gostas do podcast, não te esqueças de partilhá-lo com todos os teus amigos que também estejam interessados neste tipo de assuntos, para podermos chegar a mais pessoas. Lucy Lefty nasceu a 4 de janeiro de 1990 em Hereford, Herefordshire, no Reino Unido. Filha única dos pais John e Susan Lefty, que trabalhavam na área das finanças. O seu nascimento foi marcado por algumas complicações, o que desde cedo a fez valorizar profundamente as enfermeiras que auxiliaram o parto da sua mãe. Desde a sua infância, Lucy sonhava em ser enfermeira e frequentou a escola em Aylestone, seguindo depois para Hereford Sixth Form College. No entanto, o sonho de cuidar dos outros levou-a até à Universidade de Chester, e durante os seus anos de estudo ela também ganhou experiência prática como estagiária, preenchendo o lugar de enfermeira substituta tanto no Liverpool Women's Hospital como no Countess of Chester Hospital. Em 2011, Lucy alcançou o seu objetivo e tornou-se oficialmente enfermeira após concluir os seus estudos universitários. Além disso, foi a primeira da sua família a frequentar a universidade. A 2 de janeiro de 2012, Lucy iniciou a sua carreira como enfermeira registada, fazendo parte da Ordem dos Enfermeiros. O seu primeiro trabalho foi na Unidade de Cuidados Neonatais do Countess of Chester Hospital. A história de Lucy Lefty é uma inspiração, marcada pela resiliência, determinação e pelo compromisso profundo com o cuidado dos outros. Ela não só realizou o seu sonho em ser enfermeira, como também deixou uma marca duradoura na sua jornada dedicada ao serviço de saúde. Em 2013, a enfermeira revelava ser alguém que encontrava profundo prazer em testemunhar os progressos da família após os nascimentos dos bebés, dedicando-se incansavelmente a auxiliar os bebés nos seus primeiros passos na vida. Lucy também tinha o hábito de se aproximar das famílias, partilhando detalhes da sua vida pessoal. Além do seu compromisso profissional, Lucy Lefty mantinha uma vida social ativa, frequentando saídas noturnas e explorando destinos internacionais durante as férias. Semanalmente, reservava tempo para aulas de salsa, demonstrando a sua paixão por dança. No trabalho, ela era confiável e conhecida pelo seu comprometimento com a carreira, culminando na obtenção de uma especialização em março de 2014. Em 2015, agora habilitada para trabalhar na área de cuidados intensivos neonatais, Lucy descrevia a sua antiga função como monótona, afirmando que o trabalho nos cuidados intensivos era mais desafiador e notavelmente mais cativante. E até agora, vocês estão a pensar, onde é que esta história vai? Esta poderia ser a história de uma outra enfermeira qualquer, uma enfermeira exemplar que evoluiu na carreira e cumpriu o seu sonho. Mas desenganem-se, ok? Vocês estão no Conexão Criminal. Na verdade, foi neste momento, quando Lucy entrou na área de cuidados intensivos neonatais, que eventos estranhos começaram a surgir. No dia 8 de junho de 2015, um episódio que levantaria as primeiras suspeitas ocorreu quando, às 8 da noite, um bebê perfeitamente saudável foi entregue aos cuidados de Lucy durante o início do seu turno noturno. Passados 26 minutos, Lucy chamou um médico devido a uma súbita deterioração do estado do bebê. Tragicamente, o bebê faleceu meia hora depois. Não havia nenhum sinal prévio de problemas com a criança ou com a sua irmã gêmea, que permanecia saudável até aquele momento. O médico que as havia atendido antes, de Lucy, não identificou qualquer anomalia. Uma colega enfermeira observou que Lucy não fez qualquer tentativa de auxiliar o bebê quando ele começou a apresentar sintomas alarmantes, forçando a intervenção de terceiros. Os médicos que assistiram ao caso relataram que a criança ficou com uma coloração azulada e simultaneamente pálida, após perder os sentidos. Uma situação nunca antes presenciada por eles. Posteriormente, esse sintoma foi associado a uma injeção de ar intencional. De forma intrigante, no dia seguinte, Lucy procurou os pais do bebê nas redes sociais. Apenas 28 horas após a morte do primeiro bebê, a sua irmã gêmea também sofreu um colapso e precisou de ser reanimada. Os pais estiveram com a criança durante o dia, ainda abalados pela tragédia do filho, e saíram momentos antes do colapso da filha. Exames posteriores revelaram uma quantidade anormal de ar nos intestinos da bebê, sugerindo uma manipulação. Curiosamente, Lucy tinha alimentado a criança apenas 25 minutos antes do episódio. Dias depois, outro bebê, igualmente saudável, perdeu a vida repentinamente. Mais uma vez, o bebê perdeu os sentidos inesperadamente e novamente estava Lucy próxima quando a situação se desenrolou. Há relatos de que ela terá questionado os pais do bebê, enquanto a criança ainda estava viva, se queriam que ela a colocasse numa cestinha. Em 22 de junho de 2015, uma bebê sofreu 3 colapsos e acabou por falecer. Mais uma vez, apresentou descoloração na pele e exames realizados após o óbito indicaram a presença de ar injetado na corrente sanguínea. A mãe da bebê recorda que Lucy estava extremamente próxima da família horas antes da tragédia. Em 2 de julho de 2015, um médico expressou preocupação com as mortes súbitas que estavam a ocorrer. Os casos pareceram acalmar durante cerca de um mês. No início de agosto, uma mãe que entrara na unidade para amamentar o filho surpreendeu Lucy supostamente a atacar o bebê. A criança estava a sangrar pela boca, com Lucy ao lado, aparentemente indiferente. Infelizmente, o bebê veio a falecer devido à perda de sangue e a uma injeção de ar deliberada. Na tarde do dia seguinte, o irmão gêmeo do bebê estava a ser tratado na mesma sala onde Lucy estava a trabalhar. À 1h54 da manhã, ele sofreu uma quebra de tensão e os batimentos cardíacos dispararam. Embora tenha sobrevivido, testes subsequentes confirmaram que o bebê tinha recebido uma dose excessivamente alta de insulina. Neste período, um dos consultores do hospital já estava a levantar preocupações em relação ao desempenho de Lucy, porém, as suas suspeitas foram ignoradas. A 7 de setembro de 2015 marcava-se o 100º dia de vida de uma bebê que estava a ser tratada no hospital. Para celebrar a ocasião, os enfermeiros decoraram a unidade com cartazes festivos e trouxeram um bolo para os pais. No entanto, nesse mesmo dia, a bebê sofreu um colapso e, inexplicavelmente, isso repetiu-se várias vezes nas 3 semanas seguintes. Após o primeiro episódio, a bebê foi transportada para o hospital de Arrow Park. Surpreendentemente, 5 dias depois, após a transferência, a bebê voltou a colapsar exatamente 15 minutos após Lucy a ter alimentado. A bebê sobreviveu, mas as implicações futuras dos episódios seriam profundas. 6 semanas depois, em outubro de 2015, ocorreu a morte de outra bebê. Novamente, Lucy estava próxima da incubadora no momento crítico. De forma surpreendente, ela enviou um cartão aos pais no dia do funeral. A mãe da bebê relatou que após a tragédia, Lucy continuou a sorrir enquanto banhava a criança e até lhe perguntou se desejava uma fotografia com a filha, que já estava sem vida. Após uma análise minuciosa, a bebê apresentava evidências de injeção de ar. Nesta altura, a equipa hospitalar já suspeitava do envolvimento de Lucy Lepty nas mortes inexplicáveis dos bebés. No entanto, a administração do hospital pediu calma aos funcionários. Embora tenham mudado o turno de Lucy, não a afastaram. E, curiosamente, as mortes que antes ocorriam durante a noite passaram a acontecer durante o dia, exatamente durante o novo horário de Lucy. Em 9 de abril de 2016, uma trágica sequência de eventos assolou dois irmãos gêmeos, deixando-os inconscientes num intervalo de apenas algumas horas. O primeiro deles, lamentavelmente, não resistiu, apresentando níveis alarmantes de insulina no seu organismo. O segundo irmão sobreviveu, mas não ileso, revelando sintomas de ar injetado na corrente sanguínea e sofrendo danos cerebrais irreparáveis. Apenas um mês mais tarde, ocorreu um incidente que quase resultou na morte de um bebê devido a uma lesão na garganta. Os médicos identificaram sangue e inchaço anormal na garganta da criança, que também foi ouvida a gritar. Os últimos dois episódios ocorreram nos dias 23 e 24 de junho, respectivamente, envolvendo trigêmeos. Lucy Lepty, que havia regressado de férias, enviou uma mensagem a uma colega afirmando que ia voltar com estrondo ao trabalho. No dia 23 de junho, um bebê perfeitamente saudável, pronto para receber alta e regressar a casa, subitamente perdeu a consciência. Inicialmente, quando surgiram os primeiros sintomas, outra enfermeira sugeriu que o bebê fosse transferido para uma enfermaria com crianças em estado mais crítico, mas Lucy discordou dessa ideia. 2 horas depois, o bebê entrou em colapso. Embora tenha sido temporariamente recuperado, voltou a perder a consciência e tragicamente faleceu. Todas as tentativas de reanimação se mostraram infrutíferas, revelando a presença de uma quantidade anormal de ar no corpo do bebê. Apenas 13 minutos após a trágica perda do primeiro bebê, Lucy estava a alimentar um dos irmãos trigêmeos quando este também entrou em colapso. Os médicos logo identificaram que o bebê tinha o diafragma rompido. E nesse momento, Lucy terá questionado com frieza. Ele não vai sair daqui vivo, pois não? Infelizmente, o bebê não resistiu muito tempo e mais uma vez exibia excesso de ar no seu corpo. Os pais, em desespero, suplicaram para que o terceiro bebê fosse transferido para outro hospital. Após esse último episódio, Lucy Lepty foi retirada do serviço 3 semanas depois e as mortes misteriosas finalmente cessaram. A taxa de mortalidade infantil no hospital de Chester começou a aumentar em 2015, cerca de 3 anos após Lucy Lepty ter iniciado o seu trabalho como enfermeira naquela unidade hospitalar. Diante deste alarmante cenário, o hospital decidiu lançar uma investigação para compreender o que estava a acontecer. O relatório resultante deste inquérito informal registou 3 casos de desmaios inexplicáveis que, de forma trágica, culminaram na morte de 3 pacientes. Curiosamente, Lucy estava envolvida nos 3 incidentes. As informações recolhidas foram posteriormente transmitidas à administração do hospital, que classificou todos estes eventos como erros médicos. Caso tivessem sido rotulados como incidentes graves envolvendo mortes inesperadas, o relatório teria sido encaminhado de imediato para a polícia, desencadeando uma investigação formal. No entanto, tal não aconteceu porque a administração queria evitar processos judiciais. No que diz respeito à quantidade de óbitos, era considerado normal ocorrerem 2 ou 3 por ano na unidade neonatal. No entanto, o que verdadeiramente intrigava era a incapacidade dos bebés em responder a qualquer tentativa de reanimação. Não apenas as mortes, mas também alguns acontecimentos anteriores a esses óbitos permaneciam sem explicação clínica. Em outubro de 2015, um outro gestor da unidade realizou a sua própria investigação e, mais uma vez, destacou que Lucy era a presença constante em todos estes incidentes. Estas descobertas foram comunicadas ao chefe da unidade neonatal, mas quando as preocupações dos funcionários foram levadas à direção, não se verificou qualquer ação. Outras investigações internas foram conduzidas pelos profissionais da unidade hospitalar, mas a administração insistia em considerar tudo como minimamente normal, atribuindo outros acontecimentos a meras coincidências. Neste ponto, a taxa de mortalidade infantil já estava 10% acima da média. Durante uma visita da Comissão de Qualidade de Cuidados, a preocupante taxa de mortalidade não foi mencionada. Em vez disso, enfatizou-se a forma como a equipa reduzida de funcionários mantinha o hospital em funcionamento. Como já disse, em junho de 2016, após a morte de dois bebés gêmeos, nos dias 24 e 23, o chefe da unidade pediu à administração que Lucy fosse afastada dos cuidados neonatais. Contudo, um membro da direção insistiu que a enfermeira não apresentava qualquer problema e estava disposto a assumir a responsabilidade pelas ações de Lucy. Na mesma altura, a direção enfrentava uma decisão crucial: se deveriam ou não envolver a polícia para investigar os casos de mortalidade infantil. Já se contabilizavam 7 mortes sem explicação. A direção considerava o envolvimento de Lucy como uma mera coincidência, acreditando que outros médicos estavam a lançar suspeitas infundadas sobre a enfermeira. Além disso, temia que, por comunicar esses casos à polícia, prejudicasse a reputação do hospital. Assim, optaram por não envolver as autoridades policiais. O diretor médico e o chefe executivo tomaram a decisão de iniciar uma investigação através do Royal College of Pediatrics and Child Health, em setembro de 2016. Nessa altura, o hospital adotou uma medida drástica, deixando de realizar partos prematuros antes das 32 semanas e encaminhando essas pacientes para outras instituições de saúde. A investigação não se concentrou nas ações de Lucy, mas sim na unidade como um todo. No final, não houve uma explicação definitiva para os acontecimentos misteriosos, sendo que a única crítica era a escassez de pessoal e a falta de experiência geral entre os funcionários. Durante o mesmo mês, Lucy formalizou uma reclamação oficial devido à sua transferência para funções diferentes em junho. Lucy foi retirada do cuidado direto dos pacientes e colocada em funções administrativas. Em janeiro de 2017, a sua queixa foi aceita e a sua transferência foi considerada injustificada. Como resultado, Lucy foi autorizada a regressar à unidade neonatal, mas desta vez no Alderhay Children's Hospital, em Liverpool. Em março de 2017, alguns funcionários e consultores hospitalares decidiram pressionar a direção para envolver a polícia nas investigações. Lucy estava prestes a voltar ao trabalho em 3 de maio e a administração hospitalar manteve uma reunião com a polícia de Cheshire em 27 de abril. A administração do hospital anunciou então a colaboração com a polícia para investigar as mortes e assegurar que não havia interferência humana nos incidentes. A operação recebeu o nome de Hummingbird, em referência ao colibri. O investigador sénior afirmou que examinariam várias possibilidades, incluindo causas orgânicas, vírus desconhecidos e, é claro, qualquer envolvimento humano nos traumas. Em 3 de julho de 2018, Lucy Lepty foi detida sob suspeita de 8 homicídios e 6 tentativas de homicídio, após uma investigação que se estendeu por mais de um ano. A polícia também investigou a residência de Lucy, expandindo a investigação para incluir o hospital de Liverpool, onde ela também tinha trabalhado. Lucy foi libertada sob fiança poucos dias após a detenção, com a polícia a descobrir uma série de documentos, incluindo diários com datas e anotações significativas na casa da enfermeira. Houve várias prisões e libertações sob fiança até que Lucy fosse finalmente detida em 10 de novembro de 2020, sem a opção de pagar fiança. O Serviço de Acusação da Coroa aceitou as acusações, 8 de homicídio e 10 de tentativa de homicídio. Lucy negou todas as acusações, responsabilizando o hospital pelas mortes dos bebés devido à falta de condições de higiene e à falta de pessoal qualificado. O julgamento de Lucy Lepty teve início no Tribunal de Manchester Crown em outubro de 2022 e a enfermeira proclamou veemente a sua inocência diante de todas as acusações. Os pais tanto de Lucy como das vítimas estavam presentes nas audiências. Com o intuito de proteger a identidade das vítimas, todos os bebés foram identificados por letras, ou seja, bebê A, bebê B e assim por diante, indo até à letra Q. A acusação pintou Lucy como uma figura sinistra na unidade neonatal do hospital. Muitas testemunhas relataram comportamentos bizarros por parte dela. Uma mãe alegou ter flagrado Lucy a tentar prejudicar o seu bebê, enquanto outra afirmou ter assistido à morte do seu filho sem que Lucy demonstrasse interesse em ajudar. As opiniões sobre o trabalho de Lucy eram universalmente desfavoráveis. Durante a investigação, a polícia descobriu mensagens de Lucy para outras pessoas que pareciam descrever detalhadamente os acontecimentos estranhos do seu dia-a-dia, como se ela estivesse a narrar em tempo real o que ocorria na sua vida. Além disso, as buscas no histórico do Facebook de Lucy revelaram tentativas de encontrar os pais de várias crianças que faleceram sob os seus cuidados. E a enfermeira nunca foi capaz de explicar, ou talvez nunca se tenha esforçado para explicar, o motivo de fazer estas pesquisas e procurar estas famílias e enviar mensagens a todas elas. Ao todo, Lucy procurou informações sobre as famílias de 11 vítimas. A defesa de Lucy Lepty centrou-se em lançar críticas ao hospital. De acordo com a argumentação da defesa, Lucy era uma enfermeira extremamente profissional e dedicada que trabalhava num hospital que carecia de condições adequadas. Havia falta de pessoal, os equipamentos eram obsoletos e a unidade neonatal não estava à altura. Tanto Lucy quanto os bebés teriam sido vítimas do sistema. Contudo, alguns colegas de Lucy relataram comportamentos estranhos da enfermeira. Testemunhas viram-na próxima de bebés que não estavam a respirar sem tomar qualquer ação para as ajudar. Outros médicos e enfermeiros disseram que tinham tentado chamar a atenção da direção do hospital para o comportamento de Lucy Lepty, mas sem muito êxito. Lucy não negou a existência de provas, mas também não admitiu ser autora dos danos. Ela não reconheceu ter injetado ar nos bebés ou ter administrado insulina, mesmo quando não era necessário. Lucy aceitou que essas provas existiam, mas argumentou que alguém mais deveria ter cometido esses atos. Certamente não ela. Em todos os 25 incidentes, o único elo comum era inquestionavelmente o nome de Lucy Lepty. Ela esteve presente em todos eles. Além disso, a acusação ressaltou que assim que Lucy foi retirada das suas funções, as mortes misteriosas cessaram. No quarto dia de julgamento, a acusação surpreendeu ao apresentar uma nota escrita à mão por Lucy. Nessa nota estava escrita a inquietante frase: "Eu sou o mal. Eu fiz isto." Acompanhada pela perturbadora confissão de que ela os matou de propósito, alegando que não conseguia cuidar deles. A defesa contra-argumentou que esse bilhete não tinha relação com o caso em questão, que fora escrito no momento em que o trabalho de Lucy estava sob escrutínio e ela estava a enfrentar um estado de depressão devido à situação. Entretanto, veio à tona que Lucy mantinha mais de 250 documentos médicos oficiais na sua residência. Estes documentos continham informações sobre os bebés, detalhando o que tinha ocorrido, a medicação administrada e outros pormenores. Outra descoberta sinistra foram os diários de Lucy, nos quais as iniciais dos nomes das crianças estavam marcadas no dia das suas mortes. Em diversas passagens, Lucy pedia desculpa por não permitir que estes bebés crescessem e experimentassem a vida, além clamar por ajuda. A acusação argumentou que estas palavras não eram sintomas de depressão, mas sim uma admissão de culpa. O julgamento estendeu-se ao longo de 9 longos meses e, em maio de 2023, Lucy Lepty expressou o sentimento de que a fizeram sentir-se incompetente e acreditou que tinha, de facto, causado a morte daquelas crianças por sua própria incompetência, como se não soubesse cuidar delas. A acusação enfatizou que no discurso de Lucy parecia haver uma emoção somente quando a enfermeira se referia a si própria, como se as mortes das crianças não tivessem grande significado. No dia 10 de julho, o júri foi convocado para deliberar sobre a sentença. e em 18 de agosto a sentença foi anunciada ao público. Lucy Lepty foi considerada culpada de 7 homicídios e 10 tentativas de homicídio. Ela foi condenada à prisão perpétua e, no seu caso, não há possibilidade de condicional, uma vez que ela recebeu a Whole Life Order, que significa que não terá nenhuma chance de sair da prisão. Em 15 de setembro, Lucy Lepty apresentou recurso contra a sua condenação. E até agora não sabemos mais nada sobre o caso. Está na fase de recurso, por isso não temos mais nenhuma informação sobre o caso. Uma vez que Lucy negou ter tirado a vida a todos aqueles bebés, não se sabe o porquê de o ter feito. Muita gente sugeriu que ela gostasse de se armar em Deus e decidir o destino daqueles bebés. Também há quem diga que Lucy estava interessada num médico casado e que estivesse a tentar chamar a atenção dele. Também surgiu a teoria de que ela poderia ter lido um livro sobre os assassinatos de Beverly Allitt, que também matava crianças e que tinha tentado imitar a forma como essa serial killer praticava os seus crimes. Os crimes eram uma forma de atrair as atenções para si, ainda que tivesse de matar outras pessoas para isso. A Lucy Lepty não esteve presente para ouvir a sua sentença e o atual primeiro-ministro do Reino Unido disse ser importante mudarem a lei para que todos os acusados sejam obrigados a ouvir as suas sentenças. Foram realizadas outras investigações para perceber como Lucy teria agido para envenenar as crianças, para que seja impossível alguém voltar a fazê-lo. Também foi pedido para rever as leis médicas no que diz respeito a responsabilizar gestores hospitalares pelos acontecimentos e não apenas os profissionais de saúde. Afinal, ninguém da administração levou a sério as queixas iniciais contra Lucy Lepty. Como o caso é relativamente recente, a sentença só foi conhecida no mês passado. Ainda não vos consigo recomendar documentários ou livros, mas não há dúvida que daqui a algum tempo iremos ver muita coisa sobre este caso, porque foi um choque para toda a gente. Mas, por enquanto, ainda é um caso bastante recente. E este foi o caso da Lucy Lepty. Digam nos comentários aquilo que vocês acharam. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso, no Spotify ou no YouTube. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.